Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos dar início aos trabalhos, entrando no ponto 1 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei número 155/13, aprova as grandes opções do plano para 2019. É a deputada relatora, a senhora deputada Margarida Marques, a quem passa a palavra. Muito obrigada, senhora deputada. Vamos criar condições para ouvir a senhora deputada Margarida Marques. Muito obrigada, senhora deputada. Quer dar início à intervenção? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora presidente. Caros colegas, as grandes opções do plano, a proposta do governo foi distribuída, como todos sabemos, a todas as comissões parlamentares, sendo que a comissão competente é esta comissão de orçamento. Relativamente ao objeto, à motivação e ao conteúdo da iniciativa, gostaria de dizer o seguinte. As grandes opções do plano para 2019, segundo a proposta do Governo e tal como está plasmado na proposta do Governo, dão continuidade ao cumprimento do programa do 21º Governo Constitucional, que agora entramos no último ano deste Governo. E dá continuidade ao cumprimento do programa do Governo no que diz respeito à estratégia que foi definida para o desenvolvimento económico e social e também da estratégia relativamente à consolidação das contas públicas. Por outro lado, como não podia deixar de ser, tem em linha de conta o Programa Nacional de Reformas, que foi apresentado à Assembleia, naquilo que são os compromissos que estão estabelecidos no Plano Nacional de Reformas. Ou seja, a qualificação dos portugueses, promoção da inovação na economia portuguesa, valorização do território, modernização do Estado, redução do endividamento da economia e reforço da igualdade e da coesão social. E o Governo, segundo a sua proposta de grandes opções do plano, pretende seguir a lógica da reposição de rendimentos, da maior coesão económica e social, dinamizar a economia, criar emprego, estabilizar o sistema financeiro e reequilibrar as contas públicas. E, portanto, são estes, digamos, os grandes princípios orientadores das grandes opções do plano. As grandes opções do plano, de acordo com os princípios constitucionais, são enviadas ao Conselho Económico e Social, que emitiu o seu parecer, e do parecer do Conselho Económico e Social gostaria apenas de destacar dois pontos, sendo que o próprio parecer está anexado ao parecer relativamente às GOPs. O Conselho Económico e Social reconhece que as grandes opções do plano para 2019 refletem uma larga maioria das medidas enunciadas são medidas de continuidade. E, por outro lado, o Conselho Económico e Social considera que, apesar de serem notórias as melhorias em muitos dos indicadores macroeconómicos, é fundamental que se consiga aumentar a produtividade e dar uma resposta adequada ao desafio demográfico em Portugal. Destaquei estes dois pontos, o Conselho Económico e Social faz outras considerações, daí que destaquei estes dois pontos agora na apresentação oral, porque há outros que estão destacados no parecer escrito que foi distribuído. Estou apenas a procurar reduzir o tempo da apresentação desta proposta de parecer. Mas, como eu referi, o parecer do Conselho Económico e Social está anexado a este parecer. No que diz respeito às conclusões, portanto, não vou eximo de apresentar aqui a minha opinião relativamente às GOPs, a opinião como autora do parecer. Gostaria apenas de referir, como conclusão, que face à análise que é elaborada, que foi feita das grandes opções do plano, conclui-se que esta proposta de lei 155/13/4, intitulada Aprova as grandes opções do plano para 2019, reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários para ser discutida e votada em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate e, portanto, fundamentalmente é este o objeto deste parecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Só para cumprimentar a Sra. Deputada Relator, portanto, e confirmar que o Grupo Parlamentar do PSD vai aprovar o teor do referido parecer. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Entramos agora no ponto 2 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório final sobre a proposta de lei número 156/13, que aprova o Orçamento de Estado para 2019. É a deputada relatora, a senhora deputada Ana Rita Bessa, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Na mesma lógica, vou tentar ser breve. O Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei número 56/13, de 4ª Sessão Legislativa, que aprova o Orçamento de Estado para 2019. Deu entrada a 15 de outubro, baixou esta comissão e foram realizadas as audições regimentais respectivas com a Comissão de Trabalho e Segurança Social, do Ministro das Finanças e do Ministro do Trabalho. O parecer que aqui trago segue a organização do documento que acompanha a proposta de lei do Governo e procurou ser objetivo e factual nessa análise. Este ano, o relatório do Orçamento de Estado, uma vez que se trata do último da legislatura, tem uma primeira parte que reflete na intenção do Governo, ou pelo menos na sua descrição, o que tem sido a persecução das suas políticas. Depois detalha uma série de áreas de intervenção mais específicas, prossegue com a evolução recente e perspectivas para 2019 da economia portuguesa. Continua com um capítulo sobre finanças públicas, em que se destacam algumas medidas e alguns impactos, os principais impactos das medidas de política orçamental, e segue-se então para o detalhe setorial dessas medidas, que é depois anexado como resultado dos pareceres das respectivas comissões permanentes da Assembleia da República. Prossegue então tratando de matéria de riscos orçamentais e depois de um capítulo que habitualmente compõe este relatório sobre as perspectivas financeiras das administrações públicas, central, local e regional, detalhando sempre a componente da segurança social e as transferências de e para a União Europeia, acabando esse capítulo com os riscos provenientes das parcerias público-privadas. Anexo ainda a este relatório, introduzimos as principais conclusões dos dois parceiros obrigatórios, do Conselho das Finanças Públicas e da UTAU, sendo que, tal como a senhora deputada Margarida Marques, nesta fase me eximo de apresentar a opinião política do CDS sobre esta proposta de lei, a qual será discutida de mais tarde em sede própria. E, portanto, face ao que vos foi entregue, propõe-se como conclusões que o Governo, propõe-se como conclusões que a presente proposta de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação e, portanto, pode ser discutida em plenário da Assembleia da República para a apreciação na generalidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Relatora. Analisamos com atenção o relatório e parece-nos muito positivo que a Sra. Deputada tenha adotado uma metodologia, que é dizer o Governo afirma, o Governo destaca, etc., e depois citando, sem incluir qualquer tipo de consideração pessoal ou julgamento político sobre aquilo que estava dito, e basicamente percorrendo todos os pontos que estão no Orçamento de Estado, sem selecionar aqueles que politicamente pudessem ser ou mais ou menos inconvenientes. Portanto, é um relatório que nos parece extremamente factual, que poderia, digamos, ser considerado um relatório completamente, pode ser considerado um relatório isento, rigoroso, e nesse sentido não temos nenhum problema em votar a favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudar a deputada relatora. Eu corroboro a opinião do caráter factual, portanto, a deputada relatora baseou-se nos documentos, quer do relatório, quer da UTAU, De facto, exime-se de fazer juízo de valor, penso que está bem, e também está bem arrumado, digamos assim. Às vezes estes relatórios são muito extensos, com demasiadas citações, portanto, eu penso que isto está equilibrado. E, portanto, não temos, o Grupo Parlamentar do PS, não temos nada a dizer nesta dimensão. Quero só fazer uma nota que é até bastante pessoal e, portanto, achamos que está um relatório factual e que está, digamos assim, em condições de ser aprovado. Quero fazer apenas uma nota pessoal em relação a um conceito que a deputada Ana Rita Bessa utilizou no seu texto, que eu até achei que era dela, mas depois verifiquei que o Governo também utiliza e que convém clarificar para toda a gente, não só para a deputada Ana Rita Bessa, para os deputados e para o Governo, não é? É a distinção entre despesa total e despesa efetiva. Estes são os conceitos que existem. A despesa total é toda a despesa, ou seja, é a despesa efetiva, despesa corrente, despesa capital, mais a despesa em ativos e passivos financeiros. Despesa em ativos financeiros é quando o governo compra ativos de uma empresa, uma coisa qualquer. Despesas com passivos financeiros é quando se amortizam empréstimos. Ora bem, nós temos estes dois conceitos diferentes, despesa efetiva e despesa total, precisamente para sabermos do que é que estamos a falar. Ou seja, há várias instituições, é que não é só o Governo, há outras instituições, que acham que o saldo é a diferença entre receita total e despesa total. Não, receita total menos despesa total dá zero. E tem que dar zero porque o orçamento tem que estar equilibrado e, portanto, tem que prever as receitas que cobram as despesas. Portanto, receita total menos despesa total é zero. Aquilo que é o saldo, que a gente chamou o saldo, é a receita efetiva menos despesa efetiva. O que acontece é que, se virem o próprio relatório do Orçamento de Estado, numas vezes é a receita efetiva, noutras vezes é a receita total, para a mesma coisa. Portanto, a deputada Ana Rita Bessa foi induzida em erro, mas a responsabilidade não é dela, porque há várias confusões em relação a isto, e de facto é uma pena que, e eu estou a fazer esta intervenção também para que se possa progredir, não é? Aliás, há uma biografia muito boa sobre esta matéria, que eu me escuso de citar, e pronto, e ficarei por aqui.
Exato, oferecer. Exatamente. Exatamente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos estar atentos a essa bibliografia. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Sr. Presidente, sobre a forma da apresentação da informação no relatório do Orçamento do Estado, acho até que devíamos ter uma conversa posterior, porque quanto mais analisamos, mais percebemos que há várias formas de apresentação de informação que não são coerentes ao longo dos anos e que dificultam a sua análise. E acabamos por ser confrontados com ela e isso limita a transparência, não é um problema de nenhum governo em específico, é um problema transversal e acho que devíamos abordar esse tema numa outra altura. De qualquer forma, relativamente a este parecer, realçando a sua natureza sintética e factual e equilibrada, queria apenas dizer que vamos votar a favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, quer responder a alguma das... Ou agradecer os cumprimentos. Muito bem. Assim sendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Temos aqui um terceiro ponto de ordem de trabalhos que não será possível. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos, deliberação sobre a elaboração do parecer sobre proposta de lei número 149/13 do Governo, que consagra a aplicação do processo de execução fiscal à cobrança coerciva das custas, multas, coimas e outras quantias cobradas em processo judicial. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a indicação do relator e, naturalmente, também, antes disso, temos que deliberar, há a questão prévia de deliberar sobre a elaboração deste parecer, na medida em que a competência da COFME é a competência conexa, a competência da Comissão, da Primeira Comissão. Sr. Deputado Inês Domingos.
Sr. Presidente, muito obrigada. Nós achamos relevante fazer um parecer para esta iniciativa e, cabendo ao Grupo Parlamentar do PSD, enfim, sendo deliberado favoravelmente, será feito pela Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada. Muito bem. Passamos ao ponto 5 da... Se não há nenhuma objeção à realização do relatório, uma vez que é o próprio grupo parlamentar que o tem a cargo, que assume essa posição, podemos então passar ao ponto 5 da ordem de trabalho dos outros assuntos, não registando nenhum... Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira.
Senhor Presidente, tem a ver com as audiências... A COFMA já recebeu um conjunto de audiências significativo. Eu hoje assumo que a Sra. Presidente quer, à semelhança dos anos anteriores, delegar no primeiro Vice-Presidente da audiência. Não sei se é verdade ou não, portanto, é a primeira questão que eu queria colocar. Mas a segunda é a seguinte: há entidades, duas ou três, que pediram para fazer a audiência num período que não coincide com aquele dia. Nós, quando discutimos este assunto, aqui na COFMA e na mesa e coordenadores, aquilo que decidimos foi que havia um dia estipulado para as audiências e haveria um outro dia para audiências que viessem ser marcadas posteriormente, eventualmente, etc. Da minha parte, caso a senhora Presidente ache que, obviamente, contando com a Vice-Presidente Cecília Meirelles em caso de impossibilidade, mas da minha parte eu não tenho objeção a que haja mais uma única sessão, para além do dia que está fixado para audiências que não possam ser naquele dia em que nós estabelecemos, mas uma única, portanto, se faça um único slot para todas as audiências, estas que já, portanto, que já pediram para ser entre o dia 5 de novembro e 8 de novembro, portanto, estas e algumas que possam vir a ser suscitadas, nós marcamos, portanto, esta é a minha proposta, que se marque... tendo em conta a minha agenda e a da deputada Cecília Meirelles, que se marque então, esse período, que se diga a essas entidades que, e marca-se já para essas entidades, e se houver mais algumas, deixamos ali um buffer para marcar mais duas ou três. E acabou. Portanto, no fundo, cumprimos a ideia de fazer as audiências antes de fechar o processo de propostas de alteração. Portanto, esta é a minha proposta, caso a primeira... a proposta da Sra. Presidente queira delegar esta função.
Muito bem. Aliás, eu vou pedir para ser distribuído por todos os deputados estes pedidos. A Sra. Deputada Mariana Mortágua esta manhã pediu-me, eu ainda não lhe enviei, precisamente para haver conciliação com os pedidos dirigidos aos grupos parlamentares e não duplicar as audições nos casos em que os grupos parlamentares entendam que podem prescindir e vir à COFMA fazer a audiência das entidades. Sr. Deputado António Leitão Amaro, por favor. Enviar a lista das... Agora. Sr. Deputado António Leitão Amaro,
por favor. Só perguntar se temos alguma reunião da COFMA antes do início do processo orçamental, creio que não, a partir de agora. Então, Sra. Presidente, enfim, estejam à vontade, é uma sugestão que eu, um requerimento oral que faço, mas se alguém precisar de tempo para naturalmente, que é o seguinte ponto, Sra. Presidente, preocupa-nos, eu creio, a todos, e tenho ouvido esta preocupação de todos os grupos parlamentares, de uma maneira ou de outra, alguma preocupação sobre a evolução do endividamento das famílias, em particular em algumas componentes do crédito. Eu creio, Sra. Presidente, que a seguir ao orçamento, portanto, não é para nada, mas era para os contactos poderem ser diligenciados, que podia fazer sentido nós começarmos por fazer duas audições, uma ao Banco de Portugal e outra à Associação Portuguesa de Bancos, sobre a evolução e sobre o que é que está a acontecer e que medidas estão a ser tomadas. Sabemos que o Banco de Portugal diz que tem tomado algumas medidas macroprudenciais e micro, e portanto, Sra. Presidente, o PSD gostaria de promover essas audições. A única razão para eu trazer isso agora oralmente era porque, eventualmente, se ninguém visse inconveniente, podiam-se começar a fazer diligências para as audições poderem ocorrer em dezembro. E isso, se nós só...
Eu vou dar então a palavra ao Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor. Não quero que fique em ata, gravado, convém, pois.
Peço desculpa, por isso. Sra. Presidente, tem toda a razão. Não, estava só a interrogar-me se, além da lista, e uma vez que eu disse o entendimento, se não há uma associação que represente as entidades que concedem crédito e não são nem tuteladas pelo Banco de Portugal, nem representadas pelas associações de proteção de bancos.
Parece, Sr. Presidente, parece muito bem. É uma muito boa sugestão, porque de facto há uma, neste caso, o crédito ao consumo, aquelas empresas... Naturalmente nós podemos reduzir isto a escrito e ser aprovada numa próxima audição, numa próxima reunião. A única questão é que essa próxima reunião só vai ocorrer, creio que já em dezembro, e provavelmente, sobretudo com o Banco de Portugal, costuma ser difícil marcar, e eu acho que era importante ser com o Governador, com a Administração, porque isto é um tema que nós não podemos ser apanhados outra vez na próxima curva daqui. Portanto, reparem que isto não tem nada de combate político e estar a acusar o Governo, certo? Nós acho que temos claro todos a ideia onde é que está a principal responsabilidade do lado de supervisão. E, portanto, era um debate interessante. Nos parece que essas três audições podiam ser três audições interessantes para realizar. Se houvesse condições, senão o PSD passa a escrito e entrega para ser agendado à próxima reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Em princípio, não temos nada a opor a esta proposta, mas há uma questão prática que se tem que ter em conta. No princípio de dezembro, portanto, mal acabemos o processo orçamental, vamos retomar aquele processo de discussão na especialidade de uma PPL, seguros e resseguros, que tem um conjunto vasto de audições, que já estão marcadas, aliás, e que ocupam vários dias, terças e sextas-feiras, no princípio de dezembro. E, portanto, eu penso que, obviamente, se terá que dar prioridade a esta PPL, que já está, começamos a discutir se é interrompida, e só depois fazer essas audições. E não podem ser sobrepostas tudo na mesma altura, porque nos grupos parlamentares mais pequenos não podem estar a fazer, digamos, as audições na especialidade da PPL dos seguros e resseguros, ao mesmo tempo a fazer essas audições, que penso que são interessantes para todos. Nesse sentido, propunha que, havendo consenso para se realizar essas audições, pudessem ser um bocadinho mais tarde, após encerrarmos este processo dos seguros e resseguros.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ficou implícito pelas não intervenções e pelas intervenções que podemos considerar este requerimento oral e podemos então votá-lo. Vamos passar à votação.
Eu creio que é nominativamente o Banco de Portugal pela Administração, Sr. Presidente.
Sim.
Portanto, às vezes sobre temas mandam-nos a direção do comportamental, todo o respeito pelas pessoas, mas eu acho que o tema é tão importante que acho que deve ser mesmo a Administração do Banco de Portugal e o Sr. Governador, idealmente, a Associação Portuguesa de Bancos e a Associação Representativa de outras instituições que concedem crédito ao consumo.
Sim, sim, ASFAC. Muito bem. Muito bem. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade, correto? Sr. Deputado Mariana Mortágua, não a vejo. Correto? Sim. Foi aprovado por unanimidade e vamos desencadear, a mesa vai então desencadear as diligências para a marcação. Naturalmente, ficou... Sr. Deputado António Leitão Mar.
Sim, sim, estamos de acordo com isso, é evidente. Acho que até creio que há já um problema de incumprimento dos prazos de transposição, não é? Nesta PPL e, portanto... Sim.
Termina na melhor da PPL, pode ser 17.
Portanto, ainda sobra ali aparentemente uma semana. Enfim, veremos, Sr. Presidente. Confiamos em si também, no contacto dos coordenadores.
Obrigada. Aproveito, de qualquer forma, para me dirigir ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, efetivamente agradecendo-lhe a disponibilidade para conduzir os trabalhos das audiências. O PS também, não é? Considerei implícito que esse acordo vinha da anterior sessão legislativa, mas devo-lhe dizer que há aqui uma questão muito particular e que até trago aqui, porque julgo que podemos pensar para o futuro. É que no dia 31 de manhã eu estarei durante toda a manhã na discussão e votação do Orçamento de Estado da Câmara Municipal de Lisboa, porque o prazo para remissão para a Assembleia Municipal é o dia 31, precisamente, e portanto tem que ser aprovado no dia 31, e chama a atenção para esta realidade. os prazos, a Câmara Municipal de Lisboa tem dificuldade em agendar a discussão e votação do orçamento da Câmara antes do próprio dia 31. Tem sido sistematicamente assim. Porquê? Porque como o orçamento da Câmara fica muito dependente do orçamento de Estado, tem que aproveitar até o último dia. Se calhar deveríamos considerar uma alteração legislativa no futuro relativamente a esta matéria para conciliar, de forma que as coisas não tenham que se fazer desta forma que é um pouco precipitada e mesmo assim os orçamentos da Câmara, e há umas que têm particular delicadeza, mas todas terão, naturalmente. O senhor está...
Esse problema está procurado, há uma tentativa da lei resolver esse problema, o regime financeiro das autarquias locais, que é a existência de um órgão, que é um conselho de coordenação financeira entre o Governo, a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, segundo o qual está previsto que o Governo... em junho, maio, junho, creio, por aí, entregue às autarquias, aos representantes das autarquias, uma previsão das regras de financiamento que vão estar disponíveis, que é desde logo os montantes dos fundos, do Fundo de Equilíbrio Financeiro, do Fundo Social Municipal, do Fundo de Financiamento das Freguesias, e naturalmente a previsão, tanto quanto é pelo lado do Governo, relativamente a outro tipo de decisões que possam ter impacto fiscal. Fiscal no sentido de angariação de receita fiscal, que seja receita das autarquias. E, portanto, isso é uma coisa que foi criada por lei em 2013, o Conselho reuniu algumas vezes, mas eu creio que nunca, e portanto isto não é outra vez não é combate político, porque eu creio que nenhum governo desde então aplicou a lei como devia, até porque os governos se atrasam na elaboração dos orçamentos e os mapas... não, eu não estou a falar daquelas horas, daqueles últimos minutos. É mesmo o processo interno na administração pública faz com que os mapas das creio que são o mapa 19 e o mapa 20... do orçamento sejam, na verdade, eles, pela lógica da lei, deveriam estar prontos em junho e não estão a ser. E, portanto, há aqui uma lógica parecida com aquela relação que existe com Bruxelas, com o envio do programa de estabilidade. É uma lógica semelhante que deveria existir com as administrações subnacionais. Tenho ideia que a lei de finanças regionais tem uma coisa parecida. Conheço como imaginam melhor o tema local. Portanto, eu creio que não é possível nós fazermos muito mais do que tentar exigir alguma coisa deste tipo. O que acontece, de facto, é que há muitas autarquias que, depois, se há mudanças radicais, que não costuma haver, tipicamente não há mudanças nos mapas, tomam decisões, depois fazem retificações. Mas existia isto, então eu acho que se pode fazer é eventualmente um apelo ao Governo que este mecanismo seja implementado.
Muito bem. Não quero dizer isso para ficar...
Sim, estava aqui a lateralizar dizendo que este ano também é um ano especial, este ano, o ano financeiro que estamos aqui a debater, o Orçamento de Estado para 2019 e os Orçamentos das Autarquias para 2019, uma vez que foi efetuada aqui no Parlamento uma revisão da Lei das Finanças Locais e também está a decorrer a negociação com para a descentralização de competências e meios financeiros e, portanto, isso transforma o próximo ano um ano especial para as autarquias, o que pode também justificar um pouco algumas dúvidas relativamente aos mapas orçamentais das autarquias.
Muito obrigada. Eu, todavia, é evidente que é um instrumento que previne, em grande medida, a possibilidade dos municípios poderem avançar com as suas propostas de orçamento. mas a aprovação dos orçamentos nos municípios tem uma duração tão curta, não tem um procedimento tão complexo, o que significa que se for aprovada em novembro, se puder ser trabalhado mais tarde, entra em vigor no dia 1 de janeiro, de qualquer forma, portanto, sem problema, não sei se valerá a pena, pelo menos uma autarquia como a de Lisboa seria conveniente.
Diga, acrescentar um... Quando se fixou como a nova data de apresentação da proposta do orçamento do 1 de outubro, também estava alinhado, porque a lei de 2013, é verdade, ela antecipou os prazos. O processo nas autarquias orçamental até 2012 decorria praticamente um mês mais tarde. Os orçamentos eram aprovados em dezembro e as propostas de orçamento eram entregues ao final de novembro, creio. E a lei de 2013 antecipa, creio que em 15 dias, 3 semanas, quase um mês, quer a proposta, quer a data de votação. Porque isso estava alinhado com o racional de o próprio orçamento entrava 15 dias mais cedo. E eu acho que a sua sugestão é uma sugestão, eu diria, mais dirigida à maioria, só nesta perspectiva. Como sabem, nós discordámos do 15, agora não vamos fazer discussão sobre isso outra vez. É ponderar. Se elas não devem ser casadas, eu continuo a dizer, acho que a verdadeira forma de resolver isto é por aquele trabalho que deve ser feito em junho, não por estarmos a puxar os processos orçamentais, quer nacional, quer local e regional, para a frente. Mas a maioria pode ponderar se o facto de ter decidido atrasar o orçamento, porque basicamente o que fazem todas as câmaras é, e juntas de freguesia com dimensão orçamental, fazem as propostas orçamentais com base naquilo que está na proposta de lei do orçamento. E depois ficam obviamente na expectativa do que é que vai acontecer mais.
Muito bem, muito obrigada. Não registo mais nenhum pedido de intervenção. Estão encerrados os trabalhos. Bom fim de semana.